Agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações. E a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Há poucos dias, precisei fazer ultrassonografia e tomografia. Agendados os exames e com a garantia da clínica de que praticamente não haveria encontro com outros pacientes, preservando-se assim a saúde de todos, compareci no horário, fui muito bem atendido e logo o primeiro exame foi realizado. O segundo, no entanto, demorou cerca de uma hora e meia e não levou mais do que 3 minutos para ser feito. As pessoas que igualmente vinham submeter-se a exames, chegadas depois de mim, foram passando na frente. Eu, calmo, aguardava. Mas lá pelas tantas estranhei a situação e perguntei a uma das atendentes o porquê da demora e também porque outros que haviam chegado depois de mim estavam sendo atendidos antes. Há 1 ano e 1 mês havia me mantido em isolamento em casa. Agora, ali, sentava-me ao lado de uma ou outra pessoa sem manter a distância que as normas sanitárias estabelecem, e minha vez de ser atendido estava custando a chegar. Com educação, pedi explicações que me foram dadas, mas sem me convencer. Confesso ter ficado irritado e até um pouco nervoso. Contudo, aqueles momentos passaram e agora estou de novo em casa. O desconforto continuou alojado em minha alma e isso me entristeceu. Lembrei-me da profecia de Isaías, lá no capítulo 53 de seu livro, sempre proclamada na Sexta-feira Santa. Homem do sofrimento, experimentado na dor, repelente, eram as nossas dores que levava às costas. Como o cordeiro levado ao matadouro ou ovelha diante do tosqueador, ele ficou calado, sem abrir a boca. Cerca de 600 anos depois, a profecia se concretizou. Jesus foi preso, açoitado, coroado de espinhos. Os soldados bateram nele, foi trocado por um criminoso, carregou a cruz e nela morreu, sem abrir a boca para reclamar. Como cordeiro levado ao matadouro ou ovelha diante do tosqueador, ele ficou calado, sem reclamar, sem se impacientar, sem maldizer, mas amando e perdoando. Ele carregou a cruz e nela morreu para nos salvar. Fiquei triste. Percebi que havia faltado à aula em que Jesus pediu e que deixou escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Sede discípulos meus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Estava angustiado. O que aconteceu comigo? Quis guiar-me por mim mesmo e custei a me vencer. O maligno trabalhava em mim e eu deixava. Ah, se logo tivesse ido a Jesus, se tivesse pensado como Jesus, falado como Jesus, amado como Ele, tudo seria diferente. Depois escutei-o dizer-me: Venha a mim, tu que estás cansado e sobrecarregado, e eu te darei descanso. Assim me sinto agora. Mas como foi difícil rezar a jaculatória, quase impossível colocá-la em prática. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Ah, bom Senhor, como precisamos da Tua graça e da Tua força para colocar Tua palavra em prática nas nossas vidas. Mas o que é a mansidão? Em que consiste ser manso? Mansa é aquela pessoa serena, de gênio brando, bondosa, pacífica. É quem é domesticado, isto é, que sabe dominar-se, controlar-se, domar-se. Há a fazer isso por educação e mais, por amor, como é libertador, como traz a paz. No alto de um morro, Jesus ensinou: Felizes os mansos, porque possuirão a terra em herança. É o sermão que conhecemos como da bem-aventurança e está no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Quem são esses mansos de que fala Jesus? São os que sofrem com paciência as perseguições injustas. Os que nas adversidades mantêm o ânimo sereno, humilde e firme, e não se deixam levar pela ira ou pelo abatimento. Normalmente, as frequentes manifestações de irritabilidade procedem da falta de humildade e de paz interior. Está aí. Lá na clínica, faltaram-me humildade, paz interior, compreensão, mansidão. É preciso aprender com nossas faltas para nelas não recair. Existe uma herança grande à nossa espera. Essa terra de que Jesus fala é a pátria celestial, o céu, para onde ele foi e onde está preparando a nossa morada. O céu é logo ali, mas é preciso esforçar-se para chegar lá. Pouco tempo atrás, na Praça de São Pedro, também o Papa Francisco passou por um momento de, digamos, imansidão, ao ser puxado fortemente por uma senhora. Quase caiu. Deu um tapa na mão daquela mulher. O que aconteceu depois? Pediu desculpas, publicamente. Voltara logo à mansidão, porque ela pode escapar, mas não foge dos corações humildes e pacíficos. Na audiência geral de quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020, o Santo Padre, na catequese sobre as bem-aventuranças, disse isto: a mansidão manifesta-se em momentos de conflito. Vê-se pela forma como reage a uma situação hostil. Qualquer um pode parecer manso quando tudo está calmo. Mas como reage sob pressão se for atacado, ofendido, agredido? Numa passagem, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, São Paulo recorda a mansidão e a bondade de Cristo. E São Pedro, no segundo capítulo de sua primeira carta, recorda a atitude de Jesus na paixão. Ele não respondia nem ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E a mansidão de Jesus é vista fortemente na sua paixão. Na Escritura, a palavra manso também indica aquele que não possui terras. E por isso nos impressiona que a terceira bem-aventurança diga precisamente que os mansos possuirão a terra. Na verdade, esta bem-aventurança menciona o Salmo 37, 36, versículo 11. Também nele é estabelecida uma relação entre a mansidão e a posse da terra. Estas duas coisas, pensando bem, parecem incompatíveis. Na verdade, a posse da terra é a área típica de conflito. Luta-se muitas vezes por um território para se obter hegemonia sobre uma determinada área. Nas guerras, prevalece o mais forte e ele conquista outras terras. Mas vejamos bem o verbo usado para indicar a posse dos mansos. Eles não conquistam a terra. Não se diz, bem-aventurados os mansos, porque eles conquistarão a terra. Eles possuem-na. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Nas Escrituras, o verbo possuir tem um significado maior. O povo de Deus chama posse precisamente a terra de Israel, que é a terra prometida. Essa terra é uma promessa e uma oferenda para o povo de Deus e torna-se sinal de algo muito maior do que aquele território. Há uma terra, permita um trocadilho, que é o céu, isto é, a terra para onde caminhamos. Os novos céus e a nova terra rumo a qual caminhamos. Então, o manso é aquele que possui o mais sublime dos territórios. Ele não é um covarde, um débil que encontra uma moralidade alternativa para se manter fora dos problemas. De modo algum. Trata-se de uma pessoa que recebeu uma herança e não a quer perder. O manso não é um indulgente, mas o discípulo de Cristo que aprendeu a defender uma terra diferente. Ele defende a sua paz, defende a sua relação com Deus, defende os seus dons, os dons de Deus, preservando a misericórdia, a fraternidade, a confiança, a esperança. Porque as pessoas mansas são pessoas misericordiosas, fraternas, confiantes e esperançosas. Aqui devemos mencionar o pecado da ira, um movimento violento cujo impulso todos nós conhecemos. Quem nunca se zangou? Todos. Devemos inverter a bem-aventurança e questionar-nos. Quantas coisas destruímos com a ira? O que perdemos? Um momento de cólera pode destruir muitas coisas. Perdemos o controle e não se avalia o que é realmente importante. E pode-se arruinar o relacionamento com um irmão, às vezes sem remédio. Devido à ira, tantos irmãos já não se falam. Afastam-se uns dos outros. É o oposto de mansidão. A mansidão reúne, a ira separa. A mansidão significa conquistar muitas coisas. A mansidão é capaz de conquistar o coração, salvar amizades e muitas outras coisas, porque as pessoas ficam zangadas, mas depois se acalmam, refletem, corrigem os seus passos, e assim pode se reconstruir com a mansidão. A terra a ser conquistada com mansidão é a salvação daquele irmão do qual fala o próprio Evangelho de Mateus. Se te der ouvidos, terás ganho o teu irmão. Mateus 18,15. Não existe terra mais bela do que o coração do próximo. Não há território mais belo para ganhar do que a paz reencontrada com um irmão. E esta é a terra que se deve possuir com mansidão. São José Maria Escrivá, o espanhol fundador do Opus Dei, que viveu no século XX, aconselha a mansidão, a serenidade. Diz ele, por que te zangas? Se te zangando, ofendes a Deus, incomodas os outros, passas tu mesmo um mau bocado e, por fim, tens de te acalmar. E recordando a paixão de Nosso Senhor, ele discorre, Jesus calado. Por que falas tu? Para te consolares ou para te desculpares? Cala-te. Procura alegria nos desprezos. Sempre serão menos do que mereces. Porventura podes tu perguntar como o Cristo, que mal fiz eu? É, meus irmãos, é tão bom aprender com os santos, geralmente tão simples que suas palavras não precisam de muitas explicações. Assim foi também Santo Afonso Maria de Ligório, santo italiano do século XVIII, autor, entre outras belas obras, de Glórias de Maria e fundador dos Redentoristas. Veja que conselho bonito nos dá Santo Afonso. É preciso também usar de mansidão para conosco mesmos. O demônio nos mostra como coisa louvável ficar com raiva de nós mesmos quando cometemos uma falta. Mas não, isso é tentação dele, que se esforça para nos inquietar a fim de que não possamos fazer nenhum bem. Olha aí. De outra parte, em carta que escreveu a seu conselheiro espiritual, Padre Michael van der Piet, Santa Madre Teresa de Calcutá confessa. Começo a aprender mais e mais, porque Jesus quer que aprendamos com ele a ser mansos e humildes de coração. Porque sem a mansidão nunca seremos capazes de aceitar os outros, nem de amar os outros como ele nos ama. Então, antes de aprendermos a humildade, sem a qual não podemos amar a Deus, temos que aprender a amar-nos uns aos outros. Precisamos da mansidão e da humildade para poder comer o pão da vida. Precisamos da mansidão e da humildade se quisermos alimentar Jesus no faminto. Vamos a outro grande santo, São Francisco de Sales, bispo e príncipe de Genebra, que viveu nos séculos XVI e XVII. No livro Filoteia, ou Introdução à Vida Devota, livro publicado em 1609, ele dedica o capítulo 8º ao tema que estamos examinando, a mansidão no trato com o próximo e os remédios contra a cólera. diz a certa altura: da humildade e da mansidão, muitos só possuem sua linguagem, seu ar e suas maneiras exteriores. E não examinando bem as suas ações interiores, pensam ser mansos e humildes e não o são de modo algum. O que logo se vê quando, apesar dessa humildade exterior e mansidão cerimoniosa, exasperam-se com um ardor e orgulho incríveis a mais leve injúria que lhes façam e a menor palavra com que os magoem de passagem. A humildade verdadeira e a mansidão sincera são esplêndidos preservativos contra o orgulho e a ira que as injúrias costumam excitar em nós. Deve-se resistir ao mal e corrigir os maus costumes com santo ânimo e muita firmeza, mas sempre com uma inalterável mansidão e tranquilidade. Nada pode aplacar tão facilmente um elefante irritado como a vista de um cordeirinho. E o que mais diminui o ímpeto de uma bala de canhão é a lã. Devemos invocar o auxílio de Deus logo que nos sentimos excitados, imitando os apóstolos no meio da tempestade. E ele mandará de certo as nossas paixões que se acalmem e a tranquilidade voltará à nossa alma. Logo que notares que, levado pela ira, cometeste alguma falta, repara sem demora esta falta. Repara isso por um ato de mansidão e de brandura para com aquela pessoa contra quem te irritaste. Pois se é uma precaução salutar contra a mentira, retratá-la mal a houvermos pronunciado, também contra a ira, é um remédio eficacíssimo repará-la imediatamente por um ato de brandura. As feridas recentes são, como se afirma sempre, mais fáceis de curar do que as antigas. Quantos bons conselhos, ou do Santo Bispo Francisco do Castelo de Sales. E este é então de Santo Agostinho, que belo. Os maus não devem ser excluídos, a não ser depois de terem sido pacientemente suportados, pois tolerando os maus, damos-lhes a oportunidade de se tornarem bons. Não é uma grande verdade? Santa Gertrudes de Elfta, beneditina, mística e teóloga alemã do século XIV, dizia com tanta ternura e necessidade: ó amor, dirigia-se a Jesus, ó amor, mergulhai minha alma nas ondas que irrompem deste coração tão cheio de mansidão e sepultai todas as minhas inquietações e negligências nas profundezas da misericórdia divina. Sepultemos nossas inquietações, sepultemos nossos momentos de ira, nossas negligências, nossa, digamos assim, imansidões na misericórdia divina e não deixemos que ressuscitem, pois inquietação, ira, negligência, falta de mansidão tiram-nos a paz e a alegria de viver. Por fim, fiquemos com o sábio conselho de São Paulo Apóstolo na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Um servo do Senhor não deve ser briguento, mas manso para com todos, competente no ensino, paciente nas ofensas sofridas. E ainda ouçamos ele dizer na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, façamos logo as pazes, peçamos perdão, porque este não se ponha o sol sobre a vossa ira vem com um acréscimo terrível. Não deis lugar ao demônio. Fiquemos na boa companhia daquele que é o príncipe da paz, o Senhor Jesus, manso e humilde de coração. E agora escutemos nossa música, com o Ministério Life Kids, Mansidão, que ensina: mansidão é viver como Jesus, que foi manso e humilde até a cruz. Ouçamos. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.